Oi, mundo, tudo bom com vocês? Sou Dani Batista e esse é mais um episódio de Por Favor Me Leve, um podcast que fala sobre conteúdos audiovisuais e literários LGBTs que nos transportam para uma outra dimensão. No episódio de hoje, a gente tem a história de Bichonem. Bichonem, que vai estar tendo compilados de histórias de algum tempo, no sentido de 2010 a 2020, vamos deixar assim, né? Essa história ela foi feita por William Oliveira, que costuma assinar suas histórias como Wiru, Wiru. Se você está chegando aqui pela primeira vez, esse mês eu estou fazendo só indicações que estão disponíveis na Gibiteca da Pokicon de forma gratuita. E no episódio de hoje eu vou falar sobre Bichonem, que essa história ela traz uma compilação de histórias de uma página só, em alguns casos, e que são tirinhas, assim, que foram produzidas durante períodos de 10 anos pelo Wiru, que é a forma como a pessoa assina, né, nessas histórias. E é um gibi autoral que contempla diversas faces de construções e desenvolvimentos estéticos, sabe? Dessa ideia que o Iro traz para a proposta de sua história. Eu gostei muito das histórias que estão sendo trazidas aqui por serem histórias curtinhas. No início a gente tem. Deixa eu botar aqui na capa para lembrar todas. No início a gente tem a história de Soda Cáustica. Soda Cáustica são histórias de uma página e que todas elas estão relacionadas a algum contexto LGBT e principalmente o contexto gay. E a gente vai vendo o desenvolvimento de uns personagens, assim, que eu achei bem legal. Não é o mesmo personagem sempre, cada história tem um plot diferente. E a primeira história que a gente acaba recebendo é bem legal, porque é aquele momento de almoço de família, e aí pergunta: e as namoradinhas? E aí a pessoa que é gay fala: ai, eu tô com uma pessoa assim, tô namorando sério, só que a pessoa tem pinto e se chama Pedra, é bem safado. Tipo, a história é toda aloprada e tudo em uma página só, então é tudo muito rápido, sabe? E eu achei isso bem legal porque a gente vai vendo contextos que poderiam acontecer na vida real, mas que são tão what the fuck em certos momentos que eu acho que acaba ficando engraçado. E são co coisas do cotidiano, assim, que a gente acaba vendo. E é bem interessante da gente ver essas histórias rapidinhas, porque eu acho que foi uma possibilidade de diversão super legal. Inclusive, tem uma história aqui que eu também achei engraçada, que é dois caras que se conhecem na universidade, e aí um chama o outro pra assistir o Netflix. Que vocês sabem que não é Netflix que vão assistir, eles querem outra. Ele, né, no caso, que chamou, que é outra coisa. Só que aí, tipo, ele não sabe como falar pra pessoa que tá querendo partir para próximas etapas. E aí, no fim das contas, o menino que tá junto com ele fala: tô tão a fim de uma coisa, mas sei lá, eu tenho muita vergonha. Aí, o que chamou ele pra ir pra casa, tipo, vergonha por quê? Eu sou gay, pode falar. Joga aí. Aí o menino começa a cantar e pentear o cabelo do outro. Tipo, enquanto um tá super querendo um rolê mais sexual, o outro tá mega querendo fazer uma vibe paz e amor, sabe? E é engraçado como essa construção de cada uma das histórias, porque elas são muito diferentes entre si, no seu contexto, mas também é bem legal como as histórias são construídas. Outra história que eu gostei muito foi a de um pastor que pede pra uma espécie de gênio que ele cure os gays, como se fosse a cura gay. Só que quando ele faz isso, o rolê é que gay não é doença, então não tem que ser curado. Os gays ficam meio que sendo pessoas que são agora imortais, já que a partir desse pedido dele, as pessoas gays não têm mais doença. E aí, o cara que é pastor, ele fala: então agora eu quero que apenas o povo de Deus receba a cura. Ele recebe e aí ele deixa de ser pastor. São, tipo, histórias com toques, assim, de humor ácido, mas humor que muitas das vezes pessoas LGBTs vão dar risada, porque a gente acaba vendo que lida muito com o senso de como a gente acaba percebendo que existe uma ironia mas também uma questão de as pessoas se contradizerem nessas narrativas. E aí o Írio traz essa realidade de uma forma bem legal. Tem uma história que também ela é curtinha, que é a do Museu Fossiusta, nunca consigo falar direito. E aí conta sobre animais, animais não, né? Sobre dinossauros. E além dessa, tem o Nick Duvidoso. Nick Duvidoso, ele passa por situações assim que a gente acaba vendo em rolês aloprados da vida. E é bem engraçado. Então, esse também foi um dos formatos de história que eu acabei lendo, que eu curti muito. Mas para mim, o melhor de todos os tempos, foi a Shangri-Laila. Melhor de todos. Shangri-Laila passa a ideia de que é uma drag e que também é uma pessoa travesti. E ela vem pro mundo para poder conseguir salvar as pessoas de perrengues. E aí Shangri-Laila acaba vendo problemática que ela dá a ideia de ser uma alienígena, ela acaba vendo problemáticas que acontecem com os seres humanos, mas também tenta ajudar na hora que dá. E aí tem algumas inserções de histórias, por exemplo, que se inspiram um pouco, por exemplo, na pegada de Sailor Moon. Tem momentos de luta. Uma coisa que eu amei de paixão é que Shangri-Laila, ela luta utilizando o Vogue Fu. Ela é um ícone atemporal. E por conta disso, eu amei todas as histórias de Shangri-Laila, porque é muito divertido, sério. E ela traz também contextos que são bastante interessantes de serem vistos, porque a gente acaba vendo a situação de um assalto de uma mulher que tá andando sozinha na rua, ela vai lá e ajuda. E você também vê a questão de policiais fazendo a parte de tá botando um cara que tava voltando para casa e que é preto e por conta do contexto do racismo estrutural que acaba acontecendo, eles acabam indo atrás desse cara e ela mostra essa questão de tentar ajudar também. Mas no fim das contas, dessa história em específico é muito boa, então não vou contar, porque sério, Shangri-La, ela precisa ser lida e eu amei muito. E ela também aparece em outros momentos, tipo rolê de Natal, como que ela se apresentaria. Tem também a questão de como ela seria indo para a Terra pela primeira vez. E ficou muito engraçado o formato como trouxeram a Shangri-La, porque ela acaba mudando muito a sua forma de ser. E aí ela consegue meio que ser meio metamorfa e se apresentar de maneiras diferentes. E aí ela acaba passando por uns perrengues, tipo, de caras que querem bater nela por ser uma pessoa afeminada ou por ela ser uma travesti. E a forma como as tiradas acontecem na história são muito legais, porque ela consegue se proteger e consegue salvar as pessoas em volta que estão com algum tipo de perrengue e ela vai lá ajudar. Foi uma possibilidade de super-heroína que eu amei mesmo, porque eu achei super legal. E a forma dela de ser nas histórias é muito massa, assim, de a imponência de Shangri-La em cada uma dessas histórias. Eu amei de paixão, sendo que ela tem uma arma que, assim, as formas que ela usa para duelar com as pessoas que geram problemas na história é muito massa, porque utilizando o voguing, que é uma questão muito presente no rolê LGBT, mas principalmente no rolê trans, e trans eu englobo travesti também, e ela arranja uma arma para poder acabar se protegendo junto com essa arma que vai auxiliá-la. E a arma causa orgasmos na pessoa que acaba sendo atingida por ela. Então, é engraçado como tenta ser trazido com bom humor essa situação de que maneira ela vai proteger as pessoas à sua volta. Um outro ponto que eu achei bem legal é que existe o contexto da Shangri-La também fazendo uma espécie de forma meio que dá uma alfinetada na questão da polícia que tá indo atrás dela. Só que muitas das vezes a gente vê uma vida dupla acontecendo com essas pessoas que estão envolvidas nesse trabalho na história. E aí o chefe da polícia quer para si a arma que faz as pessoas sentirem o orgasmo. E aí tem um outro que tem um caso com uma travesti e faz isso escondido. E aí ela acaba meio que querendo entrar de embate com essas pessoas. E, tipo, mostrar que elas são bastante hipócritas nesse sentido. Eu achei super legal a forma como foi contada, porque traz o contexto LGBT, traz também um contexto drag na história, um contexto de super-heroína, e tudo com muita graça, mas de um jeito que é alfinetando, mas você ri junto da situação. Quando você vê esse tipo de situação meio que contraditória que acaba acontecendo, que no dia a dia você fica, por que as pessoas são assim? E aí aqui, Shangri-La, ela vai logo no cerne da situação e vai diretão, assim, de tipo, bicha, acorda, vamos evoluir aqui, que vocês estão vivendo no passado. E Shangri-La, ela entrega tudo. Tudo mesmo, sério. Eu digo que, para mim, a melhor parte de todos esses compilados foi Shangri-La, porque Shangri-La ficou muito legal, muito legal. E Shangri-La tem um ponto muito específico de si, que ela tem um olho no cabelo. E aí eu achei massa que em várias dessas histórias o olho acaba aparecendo e também a drag acaba surgindo, e essa drag é muito diferente em cada momento que aparece. E aí acaba sendo uma situação de construção que vai evoluindo de Shangri-La a cada uma das partes que vai se evoluindo. E eu amei de paixão. Eu vou procurar mais de Shangri-La na internet. Eu só achei o Instagram do Wiru, que é a pessoa que faz essas histórias. E na própria história em quadrinhos disponível na Poccom, na Gibiteca, lá tem os links do Instagram, Behance, e também tem um terceiro, que é o do Twitter, do William, que é quem faz essas histórias. E é bem, bem massa, assim, de acompanhar. Se eu fosse vocês, eu jogaria para poder catar essa história lá na Gibiteca, que tá gratuita, porque é isso, eu tô amando descobrir possibilidades de super-heróis e heroínas que são parte da comunidade LGBT e que entregam muito conteúdo massa, porque é isso, eu tô amando, amando de paixão o que eu tenho encontrado. E também encontrado de uma maneira que eu vejo que é bastante divertida de ser posta ali em pauta. E isso tá sendo super massa de acompanhar, porque são histórias que trazem aquele toque queer, e é um toque, tipo, super do que eu amava quando eu era mais jovem, assistindo, por exemplo, Sakura Card Captor, as histórias da Clamp em geral, que Clamp é um rolê de mangá, e também Sailor Moon e tudo mais. Vendo essas histórias sendo postas em pauta tem sido muito bom, muito bom. Porque cada uma tem sua especificidade, mas muitas delas têm aquele toque da farofa que eu amo, do rolê LGBT, e também das histórias em quadrinhos que já existem. Então, é isso, eu amei. Inclusive, eu gostei muito que, em certos pontos, a forma da narrativa ácida me lembra um pouco de Super Drags da Netflix, que fico arrasado só de falar. Porque eu amava, 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 amava assistir. E, nossa, aquela animação ficou tudo. Tudo bem que teve suas problemáticas, como eu sempre comento, mas eu achei uma representatividade muito massa de ser vista através de drag queens que eram super-heroínas. Então, por isso que eu penso que espero que tenham outras histórias de animação, mas também histórias em quadrinhos que a gente possa encontrar no nosso decorrer de existência que tragam esse tipo de narrativa. E é isso. É, para mais indicações como essa, de histórias em quadrinhos, vocês podem encontrar aqui no podcast. Por favor, me levem em outros episódios, neste mês de maio como um todo, assim como em outros episódios específicos lá no TikTok, que eu tenho feito também muita indicação de literatura por lá. Inclusive, sou mais focado em indicação de literatura no TikTok. Aqui eu fico mais focado na parte de audiovisual. Então, se joguem em todas essas redes sociais para poder encontrar mais possibilidades de indicações para vocês irem ler. Inclusive, aproveitem, desculpa aí, aproveitem esse mês que tá todas as indicações gratuitas na Gibiteca e é muito bom, muito, muito, muito bom. E se vocês quiserem me encontrar nas redes sociais, eu tô no @danibatista2, Dani com dois N's e Y. E mesma coisa no TikTok, Instagram. E é isso. Vão compartilhar com todo mundo os episódios que estão sendo trazidos aí no dia a dia. Segue lá no Spotify. Manda mensagem para mim dizendo que vocês gostariam de ver aqui como indicação para esse mês, mas também para outros futuros episódios que eu posso trazer para cá. E é isso. Vamos que vamos. Se cuidem. Um abraço apertado. Se vocês forem pela PocCom, me procurem por lá, porque estaremos coladíssimas. E é isso. Um beijo, até mais e tchau!